Senador Sérgio Souza, ontem, essa casa votou a PEC número 20, relatoria de Vossa Excelência, fazendo com que as votações no Parlamento sejam abertas e que não sejam secretas. Eu só peço a Vossa Excelência, entreguei isso o mais rápido possível, que a gente possa registrar que esta decisão do Parlamento repercutiu em todo o país. Jornal O Globo, fim do voto secreto no Congresso avança. Correio Brasilense, Senado apressa o fim do voto secreto. Estado de São Paulo, Senado aprova fim do voto secreto na CCJ. Estado de Minas, mais veloz que o plebiscito. Diário de Pernambuco, CCJ no Senado aprova o fim do voto secreto. O Sul, Porto Alegre, Senado aprova proposta que elimina voto secreto no Congresso. Correio do Povo, Porto Alegre, Senado, Congresso, Comissão aprova fim do voto secreto. Agência Senado, Congresso, na CCJ é aprovado o fim do voto secreto. CBN, Comissão aprova fim do voto secreto. Jornal do Brasil, CCJ do Senado aprova fim do voto secreto. Veja, Comissão do Senado aprova fim do voto secreto. Agência Brasil, CCJ no Senado encaminha o plenário PEC pelo fim do voto secreto. CCJ aprova fim do voto secreto no Congresso. Folha de São Paulo. Senado aprova fim do voto secreto. Terra, CCJ do Senado aprova fim do voto secreto. Tribuna do Norte, Natal, Senado acelera fim do voto secreto. O Povo, Fortaleza, CCJ aprova fim do voto secreto. Senador Sérgio Souza, eu li só alguns dos jornais. A repercussão do seu relatório foi enorme em todo o país. As redes sociais, como a gente fala no linguajar, bombaram em todo o país, pedindo voto secreto, fim já. Votem, senhores senadores e deputados. Eu apenas levanto esses dados para mostrar...
Senador Paim, no meu perfil do Facebook, na fanpage...
Vossa Excelência, como relator da matéria, faz a parte, olha o que quiser.
Não, mas mais de 20 mil pessoas tiveram acesso ao conteúdo. Normalmente é muito mais baixo o acesso às matérias que eu coloco. Então, realmente, mostra que é um interesse geral da sociedade brasileira.
Tudo bem. O senhor está aqui conosco, o Moacir, que é o secretário-geral da nova Central Sindical dos Trabalhadores, e ele também me disse que a repercussão entre os trabalhadores é enorme e que no dia 11 agora, esse é um dos pontos da pauta que as centrais vão colocar nas ruas o fim do voto secreto. Senhor presidente, eu vi alguns argumentos que eu sou obrigado aqui rapidamente pontuar. Primeiro, quem tem medo de, no voto aberto, escolher uma autoridade? Eu acho que nenhum senador tem. Isso não é preocupação. Senador tranquilo, do dever cumprido, da sua vida ilibada, que preocupação ele vai ter de escolher uma autoridade? Seja ministro do Supremo, Tribunal ou do STJ, não importa. E eu tenho certeza que o ministro, para chegar lá, não vai retalhar alguém que lá numa certa votação um dia entendeu que ele não seria a pessoa mais preparada para aquele cargo. Seria um contrassenso, seria um absurdo. E lembrar rapidamente, por exemplo, Estados Unidos da América. Sabe como é que se elege lá os membros da Suprema Corte, Moacir? Pelo voto aberto. Pelo voto aberto. Televisão para todo o país, transmitindo, é escolhido os membros da Suprema Corte pelo voto aberto. Apreciação de veto, também nos Estados Unidos. Voto aberto, qual é o problema? E lá só tem dois partidos, em tese é dois partidos, né? Democratas e republicanos, né?
Eles votam, cada um nas suas posições e acabou. Não tem por que esconder o voto. O Brasil, que hoje é considerada já a quinta, sexta economia do mundo, não pode ficar numa posição tão atrasada, de medo do executivo ou do medo do judiciário. Eu sei que aqui ninguém tem medo, não é essa a questão. Tenho certeza absoluta que essa não é a questão. Não é esses os argumentos que poderão alguém colocar para ser contra o voto aberto. A população nos passa uma procuração. Nós temos que prestar conta do nosso trabalho. Como é que tu presta conta? Somente no voto aberto. Como é que a população vai saber como a gente age aqui dentro? Eu posso até dizer que votei assim ou assado. A qualquer um da população vai dizer, como é que eu vou saber se o voto foi secreto? Então, eu estou muito tranquilo. E alguns me dizem, não, mas e os vetos? Eu chego a dizer o seguinte, eu estou aqui há 25 anos, 26 anos. Não dá para contar nos dedos de milhares de vetos que foram apreciados, quantos foram derrubados. Eu não me lembro. Eu estou me lembrando de um só, que foi aquele dos Royds, que foi mais recente, porque era uma questão regional. E cada um fazia questão de abrir o voto, inclusive. Ai daquele que não abrisse o voto. Então não foi voto secreto. Que todos nós abrimos o voto. O pessoal do Rio de Janeiro fez questão de dizer que votou de forma aberta. Eu, do Rio Grande do Sul, fiz questão de dizer que votei na minha posição de forma aberta. Eu cheguei a lembrar, num debate que eu tive hoje, houve uma oportunidade, e todo mundo sabe que isso já passou, é coisa do passado, e para mim eu não marco isso, o que passou, passou. Mesmo no impeachment de um presidente, quando houve na época, por que que o impeachment aconteceu? Porque o voto foi aberto. Ibsen Pinheiro, presidente da Câmara dos Deputados, eu estava lá. Ele chegou e disse, cada parlamentar abra aí o seu voto. Se não fosse isso, não tinha acontecido o impeachment. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Eu não tenho. E eu estava lá e eu acompanhei. Eu acompanhei gente que até há 10 minutos atrás, tranquilamente dizia, ah, ninguém vai saber meu voto, eu vou votar assim. Isso na hora H, quando o voto foi aberto, veio para a tribuna e disse, em nome dos meus filhos, da minha família, do meu avô, do meu bisavô, eu voto pelo afastamento. Então não dá para a pessoa dizer uma coisa e fazer outra. Veto, principalmente veto, eu vou dizer. Veto, meus amigos. O camarada que é mal intencionado, ele tem a oportunidade de negociar com os dois lados. Ele chega ali para o Moacir, da Nova Central, ó, Moacir, essa questão aí dos trabalhadores, eu voto contigo. E chega para o outro lado e diz o seguinte, fica tranquilo que eu votarei contigo. Ele ganha dos dois lados, ele fatura dos dois lados, em cima, eu diria até de mau caráter. Agora, se o voto é aberto, ninguém vai duvidar de ninguém. Ninguém vai duvidar de ninguém. Porque a mim também pode me perguntar, como é que tu votou? Eu votei assim, mas como é que eu vou saber? Não vai saber nunca. Não vai saber nunca como é que eu votei. Por isso que no Estado Democrático de Direito, não vejo sentido nenhum do voto secreto. Mas nenhum mesmo. Por isso, senhor presidente, nós vamos voltar novamente esse tema. Claro que vamos aprofundar. Eu mandei fazer um levantamento, presidente. Senador Sérgio Souza, Vossa Excelência que é o relator. Aqui na casa, eu pedi ano por ano, para não ficar o discurso fácil, que se levantasse o número de vetos que foram apreciados, o número de vetos que foram derrubados, para nós ter um quadro de todos os anos. Peguei da Constituinte para cá, só para termos um quadro, para ver o que aconteceu. Nós vamos ver que foram milhares de vetos apreciados e praticamente nenhum derrubado. Mas termino, senhor presidente, só fazendo somente essa leitura rápida, se você me permitir. Eu recebi uma carta muito, eu diria, sentimental, de um cidadão do Rio Grande, e vou ler aqui rapidamente a carta dele, porque na carta a gente é muito mais rápido do que no improviso. Pelotas, 21 de junho de 2013. Será dito para o senhor senador Paulo Paim. Muitas foram as vezes em que pensei em lhe escrever. Não o fiz por sempre acreditar que dificilmente um senador teria tempo para ler. Porém, hoje, após assistir pronunciamento seu na tribuna do Senado, entre os tantos que já ouvi, resolvi finalmente fazê-lo. Gostaria que Vossa Excelência soubesse da minha eterna compreensão e admiração pelo seu trabalho. Sendo, além de tudo, alguém que, além de ter votado, e aqui ele abriu o voto em Vossa Excelência, também no meio em que frequento, sou sempre alguém que o admira. Apesar de meu pai haver me ensinado, sempre, sempre, que declarações como essas não deveriam ser feitas a um político. Admiro-o pelas bandeiras que defende e, acima de tudo, por sentir coerência entre o discurso e prática, sinceridade, vontade ferrenha de servir a população que lhe confiou o seu voto. Entre as bandeiras das quais falo estão a defesa dos aposentados, a busca pela desaposentadoria, o que em muito me interessa, já que sou aposentado há 18 anos e continuo trabalhando, descontando para a Previdência o teto máximo. Em mais um dos belos pronunciamentos seus, especialmente o que vi recentemente, quando finalizou recitando o poema Olha Guri, é um poema gaúcho, fiquei emocionado com a verdade que me passou. Pena que meus filhos não estivessem por perto para verem. Aí o poema diz, as lágrimas molhando o rosto desse velho pai, já que um dia se foi em busca de seus sonhos e hoje um desses meus filhos é professor, classe sofrida, lá em Bagé. E o outro é técnico em eletromecânica e foi líder sindical, foi militante em Farroupilha. Felizmente, ainda temos uma filha por perto, tentando realizar seus sonhos aqui mesmo por Pelotas. O verdadeiro motivo, senador, pelo qual escrevo, é por ter ouvido o seu discurso de ontem, algo sobre a dificuldade do surgimento de novas lideranças nos movimentos a partir do que nós estamos vendo nas ruas. O que é uma verdade, pois os líderes de outrora, hoje em grande parte, estão no Congresso Nacional ou estão participando do governo. Pena, pena que nós não tenhamos multiplicado mais líderes, senador Paim. Hoje sou diretor de um hospital filantrópico, mais precisamente o Hospital Universitário São Francisco de Paula, órgão auxiliar da Universidade Católica. Como líder desse hospital, tenho buscado incessantemente, junto à Federação das Santas Casas e hospitais filantrópicos, uma solução para os inúmeros problemas que a saúde apresenta. Voz às ruas, pois há 4 anos não temos reajuste na tabela do SUS. Lembro que as federações das Santas Casas, hospitais filantrópicos, existem em todos os estados do Brasil, que existe uma comissão parlamentar pró-saúde, liderada, diz ele aqui, inclusive, pelo deputado Antônio Brito, lá da Bahia, que existe também uma comissão parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, e que outras comissões estão se formando nas câmaras de vereadores dos municípios. Todas essas comissões vêm se reunindo, estando em assembleias permanentes, na busca de solução definitiva para a questão da saúde. Mobilização de lideranças na área da saúde existe, e não são raras as vezes em que estivemos em reunião na CMB, na Abraue ou até no Congresso Nacional, levando as nossas reivindicações, ouvindo discursos, promessas, as quais ainda esperamos a realização. Aí me vem a pergunta, o que falta é vontade política? O que ainda nos mantém de portas abertas? Será que são somente as emendas dos parlamentares federais e estaduais? E aqui ele destacou alguns deputados, Fernando Marrone, Afonso Arman, deputados estaduais Miguel Marrone, Nelson Atter e Pedro Pereira. Mesmo que muitas vezes não conseguimos acessar essas verbas devido à falta de certidão negativa, em virtude da grande dívida que o hospital contraiu ao longo dos anos para manter as portas abertas à população carente de seu serviço. A função de diretor do hospital é uma função de risco permanente, pois muitas vezes terminamos colocando nosso pequeno patrimônio familiar adquirido com o nosso suor como garantia junto aos bancos e fornecedores a fim de honrar compromissos. Que bom que Vossa Excelência também empunha a bandeira da saúde, pois quem sabe assim tenhamos finalmente uma solução. Do contrário, por certeza, haverá muitos hospitais fechando, muito será o caos. Grande é a minha esperança, senhor senador, que leia essa minha carta, se puder, da tribuna, se interesse pelo pedido e, quem sabe, nos brinde um dia a uma visita aqui no nosso hospital, aqui na nossa cidade. Senhor senador, permita-lhe um grande abraço, na esperança de dias melhores, para a saúde, repito, voz das ruas, para todos nós brasileiros, através da luta diária de quem, como Vossa Excelência e seus pares, nos passa a confiança no que diz e faz por todo o nosso amado país. Essa foi a carta que ele liberou naturalmente que eu dissesse o nome, e aqui eu termino, senhor presidente, do senhor Valdir Schaefer, diretor-geral do USFP. Senhor presidente, essa é a carta, agradeço ao Telegrande de Vossa Excelência e espero que todos tenham compreendido. Eu muitas vezes fico aqui até 10, 11 horas da noite, espero todo mundo falar. Hoje perguntei e agradeço ao senador Benedito de Lira, que perguntou comigo, para que eu pudesse comentar a importância do fim do voto secreto e fazer essa homenagem a esse cidadão que pede socorro também na área da saúde. Obrigado, senador.